Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos.
É um paradoxo em relação a tratar o corpo ou a mente? Não deveria, né, doutor Ricardo?
É, tá tudo junto, né? A gente que trabalha com cérebro, com questões mentais, é uma delícia a relação médico-paciente, quando você pode ajudar em outras instâncias. A pessoa está com um problema no estômago, é um problema que cabe na nossa expertise, porque eu acho que um médico, ele vivencia hoje o mundo dos especialistas, né? Acho que todo mundo tem, carrega consigo hoje em dia que se eu tenho um problema A, eu tenho que ir no especialista A. Existem profissionais que conseguem abraçar um pouco mais do que o assunto da sua especialidade. Então, eu tenho alguns especialistas em Brasília, por exemplo, que eu acho fantásticos, assim, cardiologistas, porque eles realmente cuidam do paciente de uma forma geral. E quando precisa realmente de um especialista, e para quem tem formação em medicina interna, por exemplo, você vai precisar disso em 20, 30% dos casos. O resto você pode ajudar, né? Então, essa é uma chamada para nós neurologistas, para nós. Nós não, eu não sou psiquiatra, para os psiquiatras, e que tentem olhar com mais apreço para essas questões orgânicas, do físico do paciente, do corpo do paciente. Por mais que esteja voltado para a mente, para o cérebro, e eles gostam muito, viu, Bruno? Quando você ajuda a intervir algum problema, o paciente está com anemia, aí você pode muito simplesmente falar, olha, você vai no hematologista, tá bom? Depois você me conta. Se você pode resolver aquele problema simples, resolva, porque vale a pena. Mas, enfim, essa provocação foi feita, inclusive, por um painel de experts da revista Lancet, que é a mais, diria, a revista clínica mais poderosa, uma das mais poderosas do mundo, e eles fizeram uma avaliação, né, de todos os estudos foram feitos nessa relação entre o corpo e a mente, ou seja, pessoas que têm doença mental, o quanto que eles não padecem de outros problemas orgânicos. E a conclusão que eles têm, Bruno, de todos os estudos que foram feitos ao longo dos anos, que as pessoas com doença mental morrem 18 anos antes da população geral.
Caramba!
Então, é muita coisa. Existe um gap aí, um buraco aí para ser preenchido. E a conclusão deles é que a grande imagem da sociedade, que a sociedade tem, é que a doença mental vai viver menos porque tem altos índices de suicídio. Esse é o menor dos problemas. É um problema gigantesco, sem dúvida nenhuma, mas não conta com mais do que 20% dessa responsabilidade, diminuição de expectativa de vida. O grosso da coisa são doenças orgânicas associadas às doenças mentais, caminham lado a lado e são subtratadas, são tratadas com menos cuidado, e hábitos deletérios. Estamos falando de doença cardiovascular, diabetes, obesidade, etc. E, do ponto de vista de hábitos, para quem já entrou no hospital psiquiátrico, nunca vai esquecer a quantidade de cigarro que se fuma dentro do hospital psiquiátrico, tudo isso. Na minha época, até dentro do quarto se fumava, na época de residência. Então, tem uma estatística que eles trazem que eu fiquei impressionado, que 50% dos cigarros nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália, quem consome são pessoas que têm algum transtorno mental.
É uma fuga,
cai
para
trás. É uma droga, né? Como qualquer outro. E outros hábitos também, como excesso de álcool, estamos falando de sedentarismo, são muitas coisas, né? Então, esse documento, e foi publicado pelo Lance, ele traz uma chacoalhada, assim, chamando os profissionais que lidam diretamente com doença mental que montem estratégias, isso já foi testado em vários ensaios clínicos, mostrando que quando você junta uma turma maior, do ponto de vista multidisciplinar, maior do que o psiquiatra, o psicólogo e o enfermeiro, se você consegue incluir também profissionais da nutrição, profissionais da educação física, para realmente intervir em todos os aspectos da vida desses pacientes, né? Então, lógico que no nosso país, isso a gente não consegue nem ter o psiquiatra disponível na rede pública para toda a demanda que existe, é um sonho, né? Mas é sonho para eles também ainda, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É uma coisa que a chamada é para mobilização, para se criar estratégia, que os governantes se sensibilizem, que é esses 18 anos a menos é muita coisa. Então, alguma coisa pode ser feita. E dá uma chamadinha também nos próprios médicos, né? Que trabalham com a mente, com o cérebro, que ajudem a enxergar o paciente de uma forma mais sistêmica, né? Que ajudem a tratar outras coisas e incentivar bons hábitos, tudo isso. Isso tudo não dá para separar a mente e o corpo. E o início do Cuca Legal, nas primeiras reuniões de discussão, a nossa promessa e nossa missão era casar a mente e o corpo.
Acho que a gente está cumprindo bem essa missão.
Ah, sim.
Parabéns.
Com certeza.
Meu caro, muito obrigado pela participação. Um abraço
a todos. Um abraço a todos.